Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Carol Carneiro. Entrevista gravada em Lago Sul, Distrito Federal, em maio de 2018.
Eu nasci aqui em Brasília e aí quando tinha 3 anos, mais ou menos, eu fui morar em Recife com a minha mãe, né? Aí lá eu fiquei até os 11 anos. Aí vivi toda aquela cultura lá, muito Alceu Valença, né? Meio o micróbio do frevo, né? Que todo mundo fica com a pilha do frevo, né? O temperamento nordestino também. Até a parte da época da lambada também. Eu peguei muito esse começo lá, né? Essa animação, assim, com as coisas. Carnaval de Olinda, então, nem se fala, né? Aí, pronto. Com 11 anos, eu fiz visitas em Brasília, né? Comecei a ficar apaixonada de novo com a minha cidade, né? Aí eu falei, mãe, vamos voltar pra lá, vamos. Porque eu achei muito organizado, né? Lá em Recife já tava muito suja, né? Aquela época, assim. Aí eu comecei a comparar. É claro que assim que eu cheguei aqui em Brasília, eu fiquei doida pra voltar, né? Porque eu tava com 11 anos, eu era adolescente, né? Quase. Mas, assim, continuei com a ligação em Recife, né? Continuo ainda. Mas voltei para Brasília e agora daqui é para sempre, porque eu gosto muito de Brasília, né? Uma boa qualidade de vida, de estudo.
E quando você volta para Brasília, assim, quais foram assim, as principais coisas que te marcaram, que você lembra assim, dessa época?
Eu lembro que eu gostei muito dessa organização, né? Essa coisa do espaço aberto, né? Um momento de reflexão bastante, assim, não era o dia a dia, assim, muito. Fardo, assim, eu achei mais tranquilo, mesmo quando eu era criança, adolescente. Mas, ai, não sei, é um espaço novo, né? Eu tava crescendo e, assim, logo com 12 anos, com 13, né, eu cheguei com 11 e comecei a estudar violão, que é aquela história, muitas vezes a gente pega o violão e vai pra viola, né? Acho que a maioria das pessoas de hoje em dia, assim, faz essa passagem. E aí eu comecei com o violão e aí peguei hoje, repertório de estudar, aquela coisa. E aí pronto, aí, em 2019, eu fui para a escola de música, entrei e o violão estava difícil de conseguir, porque é muito demanda, né? Violão, muita demanda. E aí tinha viola caipira lá. Ah, que aula de viola caipira. Eu falei, ah, só eu vou ter que aprender vários acordes sempre, né? E a mão direita é muito importante, né, para os instrumentos de corda dedilhada. Então eu só peguei o que eu tinha do violão e procurei levar para a viola. Mas o que marco, assim, né, essa passagem, né, que eu tive dos 13 aos 19, tocando e tudo, né, já fazendo conjuntinhos, assim, de rock pop, né, de Brasília, mais informal, né, de garagenzinha, de chacrinha, na verdade, né, que eu moro aqui no mato. Mas aí entrei na escola de música em 2009, aí a coisa começou a viola, né, eu fiz uma viola com o Adam, uma violinha, e aí... Daí pra frente, agarrou na viola. E até hoje eu fico com essa minha história aí com a viola, né? Trazendo uma história que eu vivi lá em Recife, né? Que é a coisa das músicas de festa, frevo, o forró, a música brega, né? Que tem muito lá, Reginaldo Rossi, a lambada, né? Essas coisas. E pego e tento fazer né? Sintetizar no meu instrumento. Aqui em Brasília, né, que é a minha identidade, né, ligada ao Nordeste. Ainda gosto de pesquisar outras regiões, assim, mas eu realmente tenho uma coceirinha assim, pelo Nordeste mais forte.
É. E a viola, quando você começa lá, você passa a tocar viola na escola de música? Você já tinha tido um contato antes? Como é que foi?
Aí, em 2019 mesmo, eu fui chamada para tocar num grupo de forró, as Minas do Rei Salomão. Aí eu falei, mas eu conheci só umas duas pessoas. Falei, vamos. Aí a banda já estava tudo certo, assim, sabe? Eu estava ainda dando os primeiros passos. E aí teve essa banda que eu tive, fiquei mais ou menos uns 6 meses, mas deu aquele pontapé no forró, né? Que era de forró, as Meninas do Rei Salomão. A gente tocava, mulherada, eu na viola. Na verdade, eu toquei baixo, porque minha viola não estava amplificada ainda. Aí eu tirei, peguei um birimbau lá de 4 cordas e toquei. E aí, a partir daí, ficou essa minha vontade de fazer um grupo de forró e tudo, né? E deu um tempo. Fiquei na escola de música e tudo mais. E aí, depois desse tempo todo, em 2004, é que eu resolvi fazer meu grupo mesmo, assim, que é o Roda na Banca. 2004, não. 2004 eu retornei para a escola de música, que eu tranquei um tempo. E em 2007, eu fui formar meu primeiro grupo de forró. Forró Pé de Serra e Cultura Popular, né? Como Pé de Serrado também tem aqui, né? Essa linha, assim, de ciranda, maracatu, frevo, quadrilha, coco de embolada, até um samba também, sambas. E a gente abraçou essa ideia de fazer música de festa, São João também, que era um mote mais forte pra gente. E aí a gente, popular mesmo, todo mundo aqui levava uns alfaias, um cachixi, e eu, nessa hora, eu não levava muita viola, mas aí a gente ia pra um cortejo pra plugar as coisas e tocar o forrozão, pro grande baile, né? Então, com essa banda eu pude fazer tudo isso, né?
E aí você já começou a compor nessa época? Como foi?
Sim. Aí eu tinha algumas letras, né? Desde 2009. Nossa, o tempo passa, né? 1999 foi quando eu entrei na escola de música. Aí comecei a escrever nesse ano, comecei a pegar a viola. Então, com a banda, com o suporte da banda, né, com as harmonias e tudo mais, e os vocais, que meus amigos também queriam cantar e tal, aí a gente foi arranjando, eu fui fazendo as melodias, né, as letras, foram se alinhando, né? Então, com certeza foi aí que eu comecei a dar um corpo, assim, pra minha música autoral mesmo, assim. Minha primeira composição, com certeza, foi em 2007, que é o ano da Roda na Banguela, né?
Você lembra de alguma música desse período aí?
Desse período, sim. Tem o Canto Novo, né? Canto Novo é que tem a ver com os cantos dos passarinhos, né? É uma música leve, mas que foi num período difícil, mas que ela me fez ficar no estágio um pouco terreno, assim, né? Que é o Canto Novo. Eu sempre, quando a gente vai tocar, quando eu vou tocar, ou sozinho, ou em grupo, eu peço pro pessoal fazer os assovios. Assim, esse é o Canto Novo, o canto que chama, né, o canto interior, infantil, né, primitivo, aquele primeiro olhar, né, que é o...
Coração tocar, passarinho vem de longe, vem cantar nesse esse lugar. Sentimento mais puro vem meu coração tocar. Passarinho vem de longe, vem cantar nesse lugar. Sentimento mais puro vem meu coração tocar. Lele, 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 lele,
é o canto novo, né? Que eu compus no Ceará, mas até com uma viola emprestada. E aí eu levei pra varandinha lá no Ceará, na Praia do Futuro. E aí veio a música, mas eu não tinha o título dela. Aí eu falei pra minha mãe, pra ela me dizer um nome, que eu respeito a opinião, né, da mãe, já que você, e aí eu sabia que ia ser um bom título, né? Aí ela falou: "Ah, bota canto novo." Aí eu falei, nossa, nada a ver, mas tudo a ver, né? Porque não tem canto novo, né? Tipo, poxa, não tinha tudo a ver, assim, mas como foi a sacada, né? Dela de chamar de canto novo e ter tudo a ver, mesmo, né? Uma referência, assim. Então, pronto, surgiu essa música. Foi um dos, a primeira composição mesmo, assim, né? Que teve da Roda na Banguela. E aí o arranjo foi se construindo aos poucos, né? Coletivamente.
E essa questão de compor, assim, utilizando a viola, a composição para você fluiu mais com a viola, com o violão também você compõe? Como é que é?
Eu acho que a viola, ela... se você que é violeiro, né, você sabe que ela tem uma... Ela estimula, né, as possibilidades de uma pessoa comum, assim, né, como a gente compõe, a gente tá feliz, tá satisfeito, mas esse acorde aberto, assim, sempre me deixou muito inspirada, assim, porque o violão, ela... O violão, ele, né, eu achava um pouco complicado, assim, para falar a verdade, assim, compor, né? Ele dava uma segurada, assim. E aí, na viola, eu compunho até hoje 90% das minhas músicas. Ela foi que... As duplinhas, né, as vozes, e como a viola, ela tem essa coisa de os vocais, né, sempre as terças, as quintas, me inspirou até para os arranjos, né? As percussividades que ela tem, e com certeza ela que foi ela que abre a minha porta, né? Que eu sou uma cantora, né? Eu sempre fui cantora, né? Eu sempre gostei muito de cantar, mas a viola, eu sou uma cantora com a viola, assim, eu não consigo me ver assim sem a viola, né? Então ela me possibilita ser independente também. Claro que eu gosto de tocar em grupo, assim, eu adoro, mas nem sempre é possível, né, também a gente tá com grupo e tudo. E ali eu vou fazendo minhas histórias, né, o meu reflexo da minha vida ou de alguma coisa que surge. E aí, né, o mundo, não só na música, né, mas como ser humano, né, ser humano. Eu vou fazendo essa minha história escrita na viola, né, nas cordas da viola, né.
Como é que é tocar a viola em Brasília, assim? As pessoas têm uma identificação com o instrumento?
Eu acho que a viola é muito respeitada, né, no DF, né? Por conta das origens, né, da cidade. Então, é um respeito, muito embora, né, todo mundo relacione ela muito à música caipira, né? Essa angulação, ela é corrente. Então, mas, assim, sempre que eu chego, as pessoas sempre têm um fascínio com a viola, as modas, né? Como se fala? É um coração, assim, né? A viola, ela carrega um coração único. Então, eu vejo muito em Brasília isso, né? E é isso, né? Afora os espaços, né? Que a gente demora para chegar nas pessoas, que são longos, né? Mas... muito, muito bem aceita, e é um terreno fértil para expansão, muito, porque tem o violão e tudo, mas tem a sanfona, né, eu que toco forró, pé de serra, então eu entro muito nessa coisa do trio, né, música de festa, E assim eu vou trazendo essa nova identidade, assim, né? Nova não, porque a viola sempre foi também... Ela é considerada como um trio pé-de-serra também, né? Como tem a rabeca e a sanfona. Só que a sanfona, ela é uma orquestra, né? Ela tem uma história também até pelo Luiz Gonzaga, né? Que foi o grande gênio, né? Do forró. E a sanfona, ele trouxe a característica e fincou forte, né? Então, assim, falando da viola em Brasília, ela está fincando e já tem a sua, né? Tem muitos músicos aqui, né? Como o Cacai Nunes, o Fábio Miranda, o Pedro, né? Pedro Vaz, o Marcos Mesquita, que já é, né, um grande mestre, o Roberto Correia e outros, né, mestres também. Mas, eu, assim, pensando aqui muito no DF, né? Que é com que eu tive mais contato. Essa turma, assim, tá ralando aí, suando. Então, a gente tá bem unido, assim. O Chico Nogueira também, né? Que é um super parceiro, que a gente tem até se encontrado mais. E é isso, né? É pra quem quer arregaçar as mangas, pra quem quer batalhar uma história, assim, fazer uma coisa, assim, diferente. Respeitando a tradição, claro, né? É sempre bom estar imergido, né, na tradição. E retornando também, né? Entrar e sair com outras coisas. Mas é um espaço muito, muito, muito frutífero, né? Aqui em Brasília. Ainda acho que a gente pode fincar mais, né? E eu fico feliz quando você, assim... Fiquei muito feliz quando você veio falar comigo. Falei, poxa, ele tá comprometido mesmo. Esse aí tá... em cordas de aço, né? É casamento... Então, eu, poxa, super acho lindo, assim, isso aí que você tá fazendo, viu, Domingos? Pô, muito, muito, muito bom mesmo. E agora é só continuar em frente e agarrar forte mais ainda, sempre.
E, com certeza. E você tem uma identificação com a cultura caipira?
Eu tenho, assim, mais com a nordestina, mas tenho com certeza, meu pai é paulista, né? Meu pai é do interior de São Paulo, ele é lá de Tapetininga. E assim, eu fui ter uma relação, desenvolver uma relação com ele mais tarde, né? E através dele eu pude ser tocada, né? Pela música caipira, entrar no universo e também pelo fato de eu ter estudado com Mesquita, né, que também é roqueiro e tudo mais, gosta de inovar, mas ele tem uma raiz caipira forte. E o Roberto Correia também, né, que tem uma raiz super caipira. Mas tem uma identificação imensa com a música caipira, né, e tudo que envolve o universo caipira, né, que eu considero que a valsa, né, isso tudo que, né, já está muito bem registrado e tudo, mas eu vou dar mais uma... assoviada aí nesse assunto, que é a música de seresta, né? As músicas românticas, né? Dos anos 40, dos anos 30, né? Que tá tudo nesse universo caipira, que pra mim é fascinante, sabe? É uma construção, assim, que, sinceramente, é uma fonte que ainda pode voltar a jorrar, assim. Não sei se é uma utopia, se é um romantismo, assim, mas é muito... lindo mesmo, é romântico, de fato, né? Essa forma de compor, né? Onde a música caipira tá ali, né? É muito forte. E sou apaixonada mesmo, assim, mas é uma paixão, assim, ainda um namoro, assim, um pouco com decoro, assim, mais com decoro, mas que ainda, com certeza, eu vou fazer mais algumas coisas, assim, nesse sentido, brevemente.
Como que foi esse processo de estudar viola caipira na Escola de Música de Brasília? Qual que é a importância de ter um curso de viola numa escola de música como a Escola de Música de Brasília?
Bom, traz mais respeito, né? Assim, além de... A gente sabe que é oral, né? O instrumento marcado pela sua oralidade. Mas formaliza mais, né? Difunde. Eu acho que a Escola de Música de Brasília é... sucesso total, sabe? Não é só porque é o sonho de muita gente, até porque é difícil, né, formar, demora. Mas é maravilhoso ter, porque os cursos, ainda mais aqui, né, no DF, porque a UNB a gente estuda e tudo, mas é a licenciatura, não tem aula de viola. Então, é um lugar que você vai se musicalizar, você vai estudar viola, você vai aprender a cantar, aprender teoria, né? É um acesso, assim, que... graças a Deus ela surgiu, Levina Alcântara, e veio desbravar essas terras ali E tá cada dia mais organizada lá. Eu acho que tem que ter até mais, assim, essas coisas maiores, né? A níveis maiores, assim. Super importante. Toda, até abriu uma em Ceilândia também, se eu não me engano, na escola de música. Mas tem que ter em todos os lugares, né? Uma vivência acadêmica. Eu posso dizer que é uma academia mesmo, assim. Porque não tem nível universitário, mas traz essa vivência coletiva, né, do instrumento, da viola na prática de conjunto, viola com outros instrumentos clássicos, né, abre essa coisa da viola, dos novos espaços para ela, né, não tá fechado ali nas individuais, que é bacana também, né, grupinhos, viola caipira de tradição que tem que ter, mas ela abre para o mundo, né, a Escola de Música de Brasília, ela joga esses instrumentos e a viola, falando da viola, para o mundo, né. Então, eu sou, assim, totalmente apaixonada pela escola de música.
Carol, sobre essa multiplicidade da viola, você falou lá dentro a expressão que ela vai da folia ao rock.
Uhum.
Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, assim.
Sim. A tradição, ela está viva, né? Ela está viva e muito bem alimentada, né? Graças a Deus. Até porque ela está baseada na terra mesmo, né? Ela tem a relação com a rotina, né? Do ser humano, no trabalho, nas suas reflexões, no seu trabalho laborial, né? E esse contraste, né, que dá, porque a gente vive num mundo moderno, né? Então, a gente... É natural que o violeiro, ele entre nesse novo espaço, ele queira também, poxa, vou fazer um rock and roll na viola, pô, cara, que diferente, estiga também, né? Traz uma sensação de, eu estou fazendo, estou conquistando um novo espaço, uma nova terra, né? E aí vem, né, o rock nessa angulação, e traz uma identidade para o grupo, né, pro caipira mesmo, né, que quer fazer uma coisa, às vezes quer tocar um Legião, entendeu? O cara é caipira ali e pá, eu toco um Legião, toco um rock and roll, rock pop ou um rock internacional, né? Então é importante estar investindo, né, nesses outros segmentos da viola. E até lembrei que o Fábio me falou uma vez, que ele falou assim, se eu toco música muito caipira para meus amigos, assim, é uma conversa de, né, de cafezinho, vamos dizer assim. Se eu toco uma música muito caipira, aí meus amigos falam assim, nossa, ele é muito caipira, viu, esse meu amigo, mas ele é caipira demais, né? Aí ele pega, aí vai chegar lá para os senhores para tocar, chega lá para tocar um rock and roll, uma violinha meio diferente, eles vão assim, olha só esse menino aí, tá tocando essa viola aí, como é que é esse negócio, né? Vai isso, né? É uma coisa, um teste, né? De sempre ganhando um pouquinho mais de segurança para definir suas escolhas e tudo, dialogando, passando, transpassando por todos os contrastes, né? Porque da tradição da viola caipira pro rock and roll, né, pode ser um contraste muito grande. Só que às vezes, né, tem uma linha ali que une, que faz com que ele se aproxime mais, né? E se respeitem e tudo, mas que tem que ser uma coisa trabalhada dia a dia, né? Eu adoro. Eu fiz uma participação uma vez com o Judas, né? Aí eu achei massa eles me chamarem e tal. A gente foi no Clube do Choro. E, pô, foi demais mesmo. E aí eu já fui, a gente fez terças, né? Eu abri vozes. E aí a viola, eu fiz só uma introduçãozinha e tal. E a gente curtiu um som legal, que é um som da pesada rural. Muito legal. Vida longa.
O Cerrado te inspira a compor, Carol?
Bastante. O Canto Novo é uma que eu... do passarinho, a gente sempre está acompanhado, né, de um passarinho ali, acolá. Eu me sinto muito inspirada pelo Cerrado e por Brasília também, né? Além da natureza, mas essa construção, né, essa reinvenção humana. Mas a natureza, ela, assim, eu não sei, eu acho que todos os instrumentistas, esses também de... Tá puxando a sardinha aqui pro lado, né, mas... A viola caipira, né? O violão. Viola caipira mesmo, né? A gente se sente bem, né? Tocando ali no cantinho, uma varandinha, um passarinho, né? Um clima árido ali fora e a gente ralando aí a viola. E Isso aí pra mim, cara, é demais. Aí o sol brilha mais forte, né? Aí vem aquela fechada, aquele frio, os dedos duros, né? Aí você já trabalha e tal, você se adapta e trabalha com essas variedades, né? Que aqui é, né, muda muito, fica úmido, fica seco, a viola trabalha, né? O que a praia faz em 3 meses aqui em Brasil. Não, ao contrário, o que a praia faz em 1 ano, aqui em 3 meses, é o que a gente sofre, né? Então a gente tem que estar sempre assim, atento, né? E aí um cuidado, aí disso vem o zelo. Ah, tem que cuidar da voz, tem que cuidar da viola, manutenção, né? Ah, mas eu tenho que me preservar para fazer isso. Pô, mas vai estar frio aquele dia. Nossa, meu Deus, tem que estar tinindo, né? Isso, tudo isso interfere, né? E inspira, ou para escrever, ou para... Em todos os aspectos ele me inspira, né? É uma cidade que eu amo e pretendo viver para sempre.
Tem alguma canção que você acha que expressa essa...
Olha... A Canto Novo, ela é bem forte daqui, né, do Cerrado, mas uma canção que me traz, assim, essa identidade de crescer, né, de estar respeitando mais os ciclos, mais com a relação com o crescimento, né, que eu vejo aqui em Brasília, né, que tem essa coisa de estudar, de trabalhar, né, seguir a estrada. Tem uma que eu compus... Eu escrevi a letra, mas ela acho que ela foi concluída esse ano, né? Que eu arranjei ela para cello e tal, rabeca, mas aqui eu vou fazer na viola, que é O Fogo e a Peneira, né? Que tem ela a poesia é uma poesia. Na verdade, ela era uma música que eu fiz melodia e depois eu fiz as duas coisas. Mas a poesia ela é assim: canto na beira da estrada para chegar na casa de quem para mim é doutor. Eu tô de malas prontas pro destino, pro divino. Deus me abençoar e nos abençoar. Então eu vou tocar ela aqui. Na beira da estrada pra chegar na casa de quem pra mim é doutor. Eu tô de malas prontas pro destino, pro divino. Deus me abençoar. Esse é o caminho que eu traço. Eu mesmo corro, eu mesmo acho. Mulher e homem tem seu valor. Esse é o caminho que eu traço. Eu mesmo corro, eu mesmo acho. Mulher e homem tem seu valor. Leva o fogo e a peneira, casaco, gelada, gemedeira. Peneira o joio, peneira o trigo, vai no teu calor, no coração do amigo. Leva o fogo e a peneira, casaco, gelada, gemedeira. Peneira o joio, peneira o trigo, vai no teu calor, no coração do amigo.
canto na beira da estrada pra chegar na casa de quem pra me adotou. Eu tô de malas prontas pro destino, pro divino Deus me abençoar. Esse é o caminho que eu traço, eu mesmo corro, eu mesmo acho. Mulher e homem tem seu valor. Esse é o caminho que eu traço, eu mesmo corro, eu mesmo acho. Mulher e homem tem seu valor. Levam fogo e a peneira, casa cuja ladeja e merdeira. Peneiro julho, peneiro trio, vai no teu calor do coração do amigo. Levam fogo e a peneira, casa cuja ladeja e merdeira. Peneiro julho, peneiro trio, vai no teu calor do coração do amigo. Levam fogo e a peneira, casa cuja ladeja e merdeira. Peneiro julho, peneiro trio, vai no teu calor, no coração do amigo. Leva o fogo e a peneira, casa cuja ladra é gemedeira. Peneira o joio, peneira o trigo, vai no teu calor, no coração do amigo.
Fogo e a peneira. Aí, dessa relação, né, surge, porque o reflexo do seu eu vem no outro, né? Então, essa certeza de que, né, eu não estou sozinha, antes de tudo. Graças a Deus, eu posso trabalhar minhas relações, né? E ver um diagnóstico, né, de soluções no outro. E, assim, um pouco de... Né, o fogo, a peneira, veio com essa coisa, né? Tudo muito com relação ao sol também, né? Que essa coisa da... você fica em evidência ali, né? Elementos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Aqui, né? Peneirar e tal, a coisa do minerar, né? Então, e o respeito a todos que estão, né? Chegando na casa de quem, para mim, é doutor, né? E sempre surgem novos doutores, né, pra gente seguir.
Essa, a sua viola, você tem, costuma colocar nome na sua viola, seus instrumentos, como é que é?
Ó, essa, ela assim, ela é meio assim, largadona mesmo, é só viola, sabe? Agora, nome mesmo, que eu pude nomear, é a Gotinha, né, essa mocinha aí. Minha gotinha. É minha gotinha. Cada dia mais minha. Né? Então, essa viola foi feita pelo João, lá de Taguatinga, né? Com o Xande. Foi feita pra ele. E aí, o Marcos Mesquita deu uma... Sabia que eu queria uma aqui. Uma viola com a mão na curva. Aí, lembrou de mim na hora. E aí, trouxe pra mim essa mocinha aí que me acompanha. Né? Quando eu vou tocar. Eu até... enfim, no meu DVD, momentos assim muito importantes, eu tô com ela, né? Vou agarrar nela aqui logo, ela, eu olhei pra ela, você falou, a gente ficou olhando pra ela, a bichinha fica... Deixa essa aqui, essa aqui, só pra falar um pouquinho, essa eu peguei do João do Adem também, mas eu peguei porque ela parece um violão antigo, né? Me lembrou, assim, um violão de 1960 da minha mãe. E aí, ó, é mais pelo a madeira, né? Muito bonita, trabalhada. Fica chateada, não. Você vai ganhar um nome. E aí, essa gotinha aqui é, né? Meu xodózinho. É o meu xodó, ela.
Por quê?
Ah, porque ela é leve, né? Eu levo ela pros cantos. Ela é bem amplificada, né? É, tá do jeito que eu gosto, assim. Ela tá com um bracinho gostoso, né? Pequenininha. Todo mundo gosta dela. Ninguém cisma com ela. Né? E a bichinha que ela é, vamos dizer, dengosa, né? Quando chega. E aí eu pedi pra ele fazer essa aqui, né? Quer dizer, já estava pronta, mas acho que eu pedi pra ele lá em cima, né? Fazer uma assim na curvinha. Porque eu compus... Às vezes eu tô tocando aqui, né? A mão encaixa melhor pra você... A gente que toca, fica com a mão um pouco tendinite, né? Dói a mão e tal. Então, ela me ajuda muito nesse sentido, né? É, mas, assim, eu quis muito ela porque eu fiz uma música danada, de aguda, que eu já tô até, como eu te falei, tô fazendo a guiola, ela vai ter 24 trastes, né? Trastes, né, que chama. Porque aqui no Brasil a gente tem muitas palavras que significam várias coisas, né? Mas, corrigindo o português, perdoando aí o português. Mas, eu fiz essa música e, assim, as outras não me ajudavam, né? Com isso aqui eu tinha que... Não rola de tocar nas outras. Resumindo, não rola, né? E eu fiz essa música, que foi numa fase, assim, em que eu tava na minha transição pra Carol Carneiro, né? Que eu saí do grupo. Assim, não saí, né? Tipo assim, só tinha eu. Então eu falei, poxa, é Roda na Banguela, legal. É um projeto que eu levo à frente. Meus parceiros, inclusive, estão comigo. Mas, assim, eu vou responder por mim agora também. E aí, logo nessa fase de transição, eu fiz o Convidando Pra Dançar, que é um shotzinho cearense também. E essa violinha só chegou pra somar, né? Pra fazer essa música. Então, ela se chama Convidando Pra Dançar, que é um forrozinho, um shot brega, inspirado no do Ceará, que, assim, né? Eu sou brega, assim, de coração. Eu escutei muito mais Mastros com Leite, aquelas batidas, né? Uma batidinha, como vem aquelas do Petrúcio Amorim, né? Flávio José, que tem aquelas... Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Nananana. E aí essa levada, eu acho que dá um balanço legal, né? O pessoal do forró gosta de coisa nova, mas não gosta de coisa muito elétrica, muito que corta o clima. Tem os mais radicais, né? E, cara, essa batida eu senti que ia fluir, né, com o forró, com a viola, o aço. Então, vou aproveitar, vou tocar ela aqui, convidando pra dançar e a minha vontade de dançar também, né? Porque a gente que toca fica doido pra aprender a dançar, finalmente, né? Mas, pra falar a verdade, há pouco tempo atrás, eu mesmo pisava no meu próprio pé dançando. Então, acontecia com frequência, né? Mas, convidando pra dançar. Pra dançar shot bem juntinho, bem colado, tem que ter o passeado e um moreno pra fungar. Que é pra chegar no salão devagarinho, no passo do miudinho, a noite inteira farrear. Usa bombeiro, triangueira, forrozeira, bota quente o chão vermelho, esquenta sem se queimar. E nessa dança o povo solta igual criança, se lambuza igual criança e não tem fogo pra negar. Daquele jeito, sanfoneiro aperta o fole, casal no bole, bole no jogo de improvisar. Na brincadeira, passa tempo, passa hora, e o nego feito espora não para de convidar. Convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar. Convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar. Shot bem juntinho, bem colado, tem que ter o passeado e o moreno pra fungar. Que é pra chegar no salão devagarinho, no passo do miudinho, a noite inteira farrear. Usa bombeiro, triangueira, forrozeira, bota quente o chão vermelho, esquenta sem se queimar. E nessa dança o povo solta igual criança, se lambuza igual criança e não tem fogo pra negar.
daquele jeito, sanfoneiro aperta o fole, casal no gole-bole, no jogo de improvisar. Na brincadeira passa tempo, passa hora, e o nego feito espora não para de convidar. Convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar, convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar, convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar, convidando pra dançar, convidando pra dançar, mostrando pra toda a gente, convidando pra dançar.
Vontade de dançar, né? Na verdade, eu tô só convidando com a viola, né? Porque dançar tem que ir preparada, né? Pra dançar. E pronto, aí foi essa, né, junção do forró, né? Forró brega, essa mescla dessas raízes mesmo, né? Porque o Petrúcio Amorim, ele é de Pernambuco, né? Ele que compôs Confidências, né? Aquela... Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Então, aí, saber que as músicas que eu gosto de um conjunto popular, né, que era o Mastruz com Leite e tudo, né, e achar o lado tradicional, né, deles, né, porque a gente é garimpeiro de sons, né, assim, não é? Para quem gosta de arte e música, às vezes é um pouco difícil ser crítico, assim, demais, assim, ter uma coisa assim de falar. Esse som, vou botar um nome, ou pejorativamente, ou mesmo uma crítica assim, mais feroz. Então, assim, eu gosto de garimpar alguns ritmos de grupos que geram polêmicas, assim, né? Como conceitos, né? Academia, tradição, música nova, né? Então, eu pude ser muito feliz quando eu entrei mais nesse universo do forró, né? O forró brega. Né, que bombou ali em 90, né, com essas bandas, assim, né, assim como acontece esse movimento do sertanejo universitário, né, que colocaram o nome, eu acho que a gente pode achar, né, o elo de diálogo, assim, porque hoje em dia está difícil, né, dialogar, então, assim, quanto mais a gente se cercar de informações, né, de opiniões que possam ajudar e contribuir, acho que é melhor. Então, e eu posso sou a prova viva, né, porque eu me sinto muito feliz, assim, embora eu tenha meus conceitos, minhas opiniões, né, eu me encontrei muito também, evitando julgar coisas que eu não gostasse, mas achando uma interseção, né, desses gêneros brasileiros novos, antigos. E... Eu gosto dessa música, especialmente, Convidando para Dançar, que além do mais, além de ter essas histórias, essas reflexões, eu penso que dançar é bom pra caramba, né? É uma libertação, né? Vai dizer se você gosta de dançar.
Eu gosto, mas eu não sei.
É.
A Sara que diga aqui.
Sara? É gostoso dançar. Nossa.
Eu piso não só no meu pé, mas da parceira.
É, né? Você tá dois passos na frente.
É. Isso de colocar a viola no shot, no forró, foi uma criação tua? Como é que surgiu, assim?
Eu, assim, intimamente, foi um movimento natural, né? Depois eu fui pesquisando e tudo, e eu vi que realmente o trio Pé de Serra, eles trazem essa parceria, né? Rabeca, Triângulo Zabumba, sanfona, Triângulo Zabumba, viola, Triângulo Zabumba, né? Mas foi, assim, espontâneo, porque a minha mãe é nordestina, né? Do Ceará. Meu pai é do interior de São Paulo. Eu tava com a viola ali e eu vivi com a minha vida inteira com a minha mãe. Então, eu era, assim, sabe? Eu fui, assim, eu acordava de manhã escutando forró e tudo mais, né? E... Aí pronto, a minha criatividade foi toda em cima do forró pé de serra, né? O shot, a quadrilha, os outros gêneros que estão junto ali do forró pé de serra, né? O coco de embolada muitas vezes está ali, o chanchado. E aí sou assim, meu coração, forró pé de serra é aquela coisa que, né? Você que tem uma sandália rasteirinha aí, né? Assim como eu, ele arrepia, você escuta aquele mesmo forró né? E aí você escuta 10 mil vezes, aí você se arrepia sempre, sabe? O coração aperta, vem uma emoção assim para ser trabalhada, sabe? Botada para fora, falada, brincada, sorrida, dançada. E aí, através desses ritmos assim, de festa, né? Em especial o forró pé de serra, que você falou, é uma fonte para mim estar sempre criando e, né? Gosto muito, amo, me arrepio com Asa Branca, choro com Asa Branca. Feira de Mangaico, toco também, praticamente todos os dias, nos exercícios, né? Você vai pegando algumas escalinhas ali, acaba fazendo introduçãozinha. E também pesquisar essas coisas da festa, né? De dançar, sabe, de ver a galera sorrindo, mesmo sabendo que às vezes está batendo um papo ali, não está prestando tanta atenção, mas o ambiente que esse ritmo traz, né, de festa, que a música caipira também tem, né, que até assim é um plano, é fazer essa linkar mais assim, né, moreninha linda, você vê que o pessoal pira, né, começa ali, moreninha linda, cara, é a mesma coisa, né, eu sinto assim que é uma hora que todo mundo fica igual. E o carimbó também, né, que cada dia mais está, já tem tempo, né, que ele é reconhecido, né, mas está mais forte, né, ritmos, né, o carimbó, que também tem a ver com festas e, então, mas assim, a ver eu vou no meu forrozinho, né, eu pego aqui a viola, né, tem as cordas soltas, pego a, né, para fazer os solinhos bem legal, né? O meu tom, a viola caipira em ré, é bom, me favorece tocar Asa Branca. É bom pra mim, pra caramba, e aí eu vou fazendo aquele puxadinho, né, e de forró, né, aí bordão aqui, ré, Asa Branca é bom de tom, aí bordão lá também é bom pra mim, pra cantar os baiões, né, eu vou mostrar pra vocês como se dança baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. Reforçar nesse meu gosto pelo forró, só casamento aí, casamento, quer dizer, casamento diário, né? Namoro, paquera, e por aí vai. Né? Essa coisa com o forró, né? Muito forte.
No Nordeste também tem bastante viola, assim, né? Mas o pessoal mesmo lá, às vezes, não coloca uma viola no forró, né? Como é que eu coloco?
Eu acho que tem mais ligado ao repente, né? Assim, coisa dos improvisos, você vê ali o pessoal, eles improvisam, até ganhar mesmo o dinheiro, a vida ali, na hora. Mas essa é o outro tipo de viola, né? Uma coisa assim. Mas de tocar em banda mesmo, tem crescido, né? Assim, mas ainda é muito assim, diferente, né? Se a pessoa toca com banda ou profissionalmente, mais assim, sempre... Nossa, pô, o cara toca viola, esse é o timbre da viola e tal... Né? Eu faço votos, né, que a gente possa ter mais espaço com a viola nas grandes bandas e, né, acho que apoio pra caramba, né, quem introduz mais violas no seu som. Antigamente talvez tivesse até mais, né, com a MPB, né, com a Ednardo, com o Fagner, o próprio Zé Ramalho, né, tinha aquele som característico da viola. Eu acho que pode voltar, sim. Mas realmente no Nordeste ele está mais ligado à parte do repente, né? No forró mesmo, né? A escala mixolídio e tudo mais, né? Eu estou a mil, né? Eu estou a mil agora. Né? Fazer meu DVD, espero, gravei com o Xangai, né? Que é meu super ídolo, assim, né? E poder estar junto de uma pessoa que não é terreno, assim, né? Você está do lado dos seus mestres, porque eles inspiram sua caminhada, né? E aí eu quero muito que, com esse novo DVD, né, Encantada na Viola, eu possa também jogar mais para frente, né, a viola. E ele vai vir com muitas músicas autorais, Gonzaga, Zé Ramalho, formações diferentes, né, carimbó, que eu gravei um carimbó que eu compus com o meu parceiro João Batista, ele na guitarra baiana e eu na viola. Coco de Embolada também, que esse eu não fui com a viola, né, mas eu gravei já com a viola, que é a moreninha bonitinha. E aí agora vamos ver, né, esse São João, se Deus quiser, eu tô jogando essa viola mais pra frente aí, né, no Forró Pé de Serra, no DVD.
Você tá falando da guiola? O que é a guiola?
Guiola é a minha viola caipira, que tem um formato de guitarra Les Paul, que eu pedi para um parceiro fazer lá no Rio, o Sérgio, e ele toca também, é professor, mas ele já está na parte, já fez a viola fisicamente, e acho que daqui a uns 15 dias eu tô com ela na mão. Ela tem os Fs aqui também, a curvinha aqui, madeira, né, de madeira, de teca, de cedro, marfim aqui. Eu tô toda entendida de viola, viu? E aqui, não me lembro, Jacarandá Baiano. E aí vai ser a última experiência que eu vou fazer, né? Porque o gotinho já não é tão tradicional, né? Não é tradicional, na verdade. E aí tô muito ansiosa com a chegada dessa guiola, né? Que o Sérgio chamou carinhosamente guiola. Caso é legal, né? Pra fazer os solinhos, né? Ver se eu... aquelas formações mesmo, sei lá, um momento de música instrumental, uma cordinha mais baixinha, palheta. Pegar uma coisa nova aí, botar um temperozinho aí no molho. Logo, logo, tô com essa bichinha aí, madeira mesmo, né? Vou deixar ela na cor da madeira. E só passar verniz e pronto, tá bom, as bichinhas já... Agora tem que tocar, né, também. Né? A gente pensa em instrumento demais, mas a gente, na verdade, sente falta de tocar nelas, né? Tocar em todas, né, que a gente tem. E aí cada uma tem uma característica, né? Essa aqui é da curvinha, mão na curva, né? Mão na roda, né? Aí essa aqui já é mais a clássica, caixona, né? Que ainda vou... Tô sempre cuidando delas também. Aí tem uma outra que é uma Rossini, que é aquela que eu plugo, mas que eu posso levar, é aquela de guerra, né? Que a gente chama. Você tem uma de guerra? Tem, né? Uhum. E aí tem essa guiola, né? Que tá chegando agora, que vai ser a... tipo essa aqui, que eu levo pra tocar profissionalmente, mais assim, sério, de verdade, né? Quer dizer, sempre é de verdade, mas recebendo, cachezinho, aquela coisa, né? Formalizado um projeto, algo mais assim, desse modelo, né? Mas é isso, essas é que eu vou tocar mais, eu acredito que eu vou tocar mais os ponteados mesmo. A outra vai ser mais pra solar, né, a guiola, né? Já tô sonhando acordada.
O que você sente quando tá tocando, Carol?
Ah, eu sinto... Nossa. Eu sinto que... Cara... Como é que pergunta, né? Pra gente, assim, falar em uma resposta curta. Eu sinto que sou eu. É um braço, assim. É um braço meu. Porque eu sou Carol. Todo mundo, a gente, né? Tem meus amigos, tem nossos grupos. Mas eu preciso da minha viola, sabe? Eu preciso dela comigo o tempo todo. Pra todo lugar que eu vou, não importa. Eu levo a minha viola. Então, a viola é o meu prolongamento, ela é isso. Eu sem a viola não sou Carol, assim. Eu sou eu com a viola, Carol da viola, não sei, né? Não tenho sobrenome, mas ela tá dentro de mim, né? Então, minha vida toda agora é dedicada a ela. A viola é isso para mim, é a minha vida. É a minha vida como ser humano, como humano, e como artista, como compositora, como... compromissada com né, o que pode vir de melhor no futuro, assim. Viola é a minha é a minha porta aberta para o mundo. Eu sinto isso, assim, ela, meu amor, minha paixão. É, a gente sabe só viver com ela, né? Assim, acho que para você, eu falei do meu jeito, mas acho que para você também é algo mais ou menos nesse caminho.
É, poder cantar, compor, tocar viola melhora a vida?
Ah, claro, claro. Precisa de saúde, né, para tocar, né? Você precisa estar sempre bem disposto, né? Tem que ter saúde para transmitir energia, para estar legal, para estar aberto para crescimento, para as ideias novas, elogios, críticas, né? Trabalhar. Então, eu acho que a viola, ela me transforma numa pessoa melhor. É, termos mentais, né, espirituais, porque você tem uma coisa que você não tem para si, né? Tem um compositor que fala, só é seu aquilo que você dá, o beijo que você deu é seu, é seu, é seu beijo. Muito legal, né? A gente precisa dar ela, né? E a gente precisa dar algo bacana. Aí precisa, sei lá, eu que gosto de tocar forró, né, baile. Eu preciso de energia, né, porque dá aquela suadeira danada. E aí, pô, você tá passando mal, né? Aí falar, você tá passando mal, quantas vezes, né? Porque tem que estar em pé, erguido, tocando lá. Pô, imagina. Então, você pode até fazer automaticamente, mas você tem que estar com o cardiorrespiratório legal, né? Você tem que estar feliz de estar fazendo ali, sem sofreguidão. E poder tocar para as pessoas, sei lá, tem um pessoal desassistindo, às vezes a gente vai visitar, leva a viola, né? E sem falar que o repertório da viola todo mundo conhece, né? Um lar de idosos ou de crianças, né? A gente sempre é retroalimentado, né, por isso, e a saúde, né, que isso, essa relação gera. Então, cada dia eu me sinto mais saudável, né, por estar com a viola, assim, que é o meu compromisso, né. Com certeza eu fico melhor com ela.
Hoje em dia a gente está vendo que há uma produção muito grande, né, de gravações de CDs com viola, né. Os novos violeiros estão gravando bastante e, consequentemente, tem essa questão da profissionalização do músico com viola, né? Como é que você lida com isso? Você gravou disco, está gravando com viola, né?
Sim. A gente está entrando em estúdio, né? Eu já gravei um disco em 2012, né, com a Roda na Banguela, que é totalmente autoral, e foi muito bacana. O produto e tudo, mas é um processo diferente, né? Você tá ali gravando, repassa, né? A afinação da viola, ela é trabalhosazinha mesmo. E foi um trabalho diferente que eu pude fazer, né? Além de estar tocando à noite, tive a oportunidade de fazer com o apoio do governo, né? Que foi muito bom, foi uma super força do FAC, né? Fundo de Apoio aqui de Brasília. E agora eu pude viver algo diferenciado, que foi a gravação do meu DVD, né, em 2017, setembro, que eu gravei ao vivo na Funarte, né, Rec Play, não tem aquele volta e tudo mais, a moda antiga, né, porque os violeiros antigamente não tinha isso, né, de ficar voltando, desafinou aquela nota, muda aquilo. Então, eu pude ver que essa coisa de gravar ao vivo é muito importante você manter a verdade, né? Não tá voltando a usar dessas coisas de estar podendo modificar qualquer coisa. Sei lá, tem que fazer na hora, né? Porque a coisa da tecnologia, ela acomoda um pouco a gente, né, então, posso errar quanto que eu quiser, né? E aí, nesse DVD, realmente, eu fui posta à prova, né? Eu sou um ser humano e, assim, muitos olhares, né? Muitas situações, vai e volta. Mas eu estou editando agora e a gente está procurando manter tudo fiel, né? O que for, assim, totalmente inevitável de gravar de novo, a gente vai gravar. Mas é um trabalho árduo, trabalhoso, mas que é bom demais para o crescimento, né, do músico, né, tá conectado ali, ao vivo. Muito, muito importante estar registrando a viola, né, tentando fazer ao vivo também, né? Gravar. As duas coisas são legais, né? Mas me veio esse feeling, assim, de procurar não ficar amarrado nessa coisa de, da tecnologia a nosso favor, né? A gente tem que ficar que nem os nossos mestres, né? Que gravavam tudo ao vivo e tudo, né? Voltar pro analógico, né? Um pouco.
Né? E a experiência de estúdio, de gravar, assim, como é que foi pra você?
Eu achei muito bom, né? Nossa, poder botar minhas músicas num CD, poder, sabe? Pra mim, parecia inacreditável, assim, num certo momento. Eu nunca pensei, porque eu pensei que eu ia ser uma tocadora, né? E sem falar que eu tive um incentivo, né? De poder gravar, poder investir um valor, porque a gente tem muitos parceiros, mas a vida corre. Ninguém, às vezes, pode estar arranjando sua música, estar fazendo, porque o pessoal tem que ganhar um pão, né? Tem que dar aula, muito, né? E aí isso realmente, poxa, eu me sinto assim muito sortuda de ter conseguido esse incentivo financeiro, né? É, fez toda a diferença, claro. Eu adoraria ser convidada também para gravar um CD, receber, que eu acho isso muito bacana, muito indispensável, né? E o apoio, né, da galera, né, o Orbis aqui de Brasília, ele, pô, o Marcos Paulo é fera, super aberto, sabe? Ele entende tudo que eu penso. Né, os detalhes, o ouvido, trabalhar, né? Eu quero mais é ver o bicho pegando, a viola gravando, a galera tocando rock and roll, tocando forró, tocando música caipira, música nova, gravando viola, solo, em banda, né, em acompanhamento, arranjo. Tem que botar a viola no estúdio cada dia mais, de preferência. Muito bom.
E essa coisa da viola caipira, assim, hoje, a presença das mulheres tocando viola caipira, como é que tá isso aí?
Ah, eu acho demais, né? Eu acho show de bola. Eu acho que todas as mulheres puderem pegar uma violinha, sentar, estudar, fazer suas... Cantar, né? Porque, assim, fala um pouco de gênero, né? Mas as mulheres, às vezes, tendem mais a cantar e tal, e os homens a instrumentos e tal. Eu acho que tudo, né? Mas como a gente tá falando, todos devem cantar e tocar, né? Porque eu canto e toco, o bom pra mim, eu quero o bom pro outro também, né? Mas é muito legal, né? Porque a mulher, ela é um instrumento de afirmação, né? A viola, ela, né? A gente tá conquistando espaço, a gente tá sendo mais respeitada e a gente está também crescendo mais, a gente tá se valorizando mais, a gente não aceita... Né, ser diferente, assim, por um motivo de valores, assim mesmo. Então, é um instrumento de empoderamento feminino, né, um espaço que se abre na viola. E, poxa, só sucesso. Traz mais força para ela, né? Seguir em frente, eu me sinto fortalecida, assim, o fato de estar com a viola.
Caiu a palhetinha sua aqui, sua.
Você sofreu algum tipo de desafio, assim, por ser mulher e chegar com a viola? Já aconteceu alguma coisa assim?
Não. Nunca. Que eu me lembro, não. Não. Tudo tranquilo. Sempre legal. Bem, bem bacana, meus amigos todos. É. Tenho amigas também que tocam, né? O percussão, o rabeca. A gente mescla, né? Assim, a gente procura... Claro que acaba às vezes rolando um grupinho só de mulher, só de homem, né? Mas eu acho que eu já quero, assim, com relação a preconceito, alguma coisa assim de gênero, não. E pelo contrário, sempre sou muito bem aceita. E eu gosto mais dessa coisa de... Né, as mulheres, os caras tocando, a gente faz vozes, a gente cresce mais junto. Porque é um risco, às vezes, né? Você começar a ir para um outro extremo, né? E aí você gera situações também, né? Com isso, e acaba gerando um círculo vicioso que não é muito desejável, né? Hoje, até porque, né, o caminho agora é novo, né? Um novo espaço. Tá tudo bacanérrimo.
Deixa eu...
Vou tocar uma aqui, que é o Shot Provocado. Música. shot provocado, bem gostoso e apaixonado, envolvido em teu calor. Moreno, vem, não me maltrata, nessa vida tudo passa, mas teu cheiro não passa. Dançando shot provocado, bem gostoso e apaixonado, envolvido em teu calor. Moreno, vem, não me maltrata, nessa vida tudo passa, mas teu cheiro não passa. Se eu tô sem ele, o sol não abre, eu sinto frio, não sinto cheiro das flores. Se eu tô com ele, eu fico alegre, não disfarço, e tu me beija, tu me amor. Se eu tô com ele, eu fico rosa e viro flor, e tu me cheira e tu me amor. Castiga e não me bota pra chorar, machuca sem doer pra me agradar. Maneira que eu te mostro a noite inteira, meu amor, que é amar. Castiga e não me bota pra chorar, machuca sem doer pra me agradar. Me aperta de jeito e de tal maneira, e vamos nessa brincadeira todo dia clarear. Tudo passa, mas teu cheiro não passou. Dançando um shot provocado, bem gostoso e apaixonado, envolvido em teu calor. Moreno, vem, não me maltrata, nessa vida tudo passa, mas teu cheiro não passou. Se eu tô sem ele, o sol não abre, sinto frio, não sinto cheiro das flores. Se eu tô com ele, eu fico alegre, não disfarço, então beijo, então me amor. Se eu tô com ele, eu fico rosa e viro flor, e tô me cheiro e tô me amor. Castiga e não me bota pra chorar, machuca sem doer pra me agradar. Me aperta de jeito e de tal maneira que eu te mostro a noite inteira, meu amor, o que é amar. Castiga e não me bota pra chorar, machuca sem doer agradar. Me aperta de jeito de tal maneira, e vamos nessa brincadeira até o dia clarear. Oh, arreia-ha. Oh, arreia-ha. Oh, arreia-ha. De provocar. Chat provocado. Uma provocaçãozinha, né? Sempre é bem-vinda. Com jeitinho, sem doer, né? E vamos nessa.
Carol, pra você, o que é memória?
Olha, memória, assim, ela é o nosso presente, né? Ela é o resultado das nossas memórias, né? É uma construção. E ela trabalha as emoções, né? São memórias de infância, memórias de adolescência, né? Memórias de marcos, né? Que é até sociais mesmo. E a gente se transforma também, assim, um lado nosso, né? Da nossa personalidade, ela é o resultado das nossas memórias, né? Emotivas, são cheiros, né? São cheiros que te trazem para um lugar físico, né? Que te colocam ali. São sons, é um passarinho que... O sabiá, por exemplo, me traz direto para a infância, né? Ele canta e eu não consigo decorar o canto dele, eu não sei o que é. Será que isso é normal, isso aí? porque ele canta desde que eu era criança, mas eu só consigo, tem horas que eu não consigo lembrar do som. Mas ele me traz sempre para aquele espaço, né? O espaço da infância, né? E que bom que a gente tem memórias, porque a gente traz valores, né? Também, né? É, de dificuldades, de conquistas. Memória, acho que é isso, é um pedaço da gente, né? Hoje em dia, assim, um grande pedaço, né? E para mim isso é memória, né? Para mim.
Você tá falando do canto, né? Do sabiá, no começo daquela música dos passarinhos, você faz um canto diferente ali do... Como é que é? Você pode assoviar um pouquinho? Só?
É o... Acho que esse é que é o sabiá, né? Acho que é isso. Lembrei, olha aí. Tô bem, né? Tô criança. É bom assoviar, né? É uma brincadeira, né? E aí, sempre que todo mundo tá assoviando, é um bom sinal, né? Todo mundo... É um sinal de que tá bem, né? Que tá um canto desperto ali. Tão gostosinho o passarinho. Todo mundo gosta, né? Escutar rádio nem todo mundo gosta, mas um passarinho, acho que é mais democrático, né?
E o que é a vida?
Olha, a vida, ela tá acontecendo, né, o tempo todo. É a soma, né? A soma ou a subtração também, né? De coisas, né? Que a gente guardou e cresce, né, com isso. E a vida, acho que é isso, assim, com tudo, assim, que eu vivi, de alegrias, de tristezas. Eu acho que a vida é o presente, é o que está acontecendo agora. Para mim é isso. Tá agradecer, procurar estar presente, né? Realizando aquilo e um coração batendo, né? Para qualquer coisa, para... Tudo, né? Bom, ruim, né? Não é o tempo todo só alegria, gargalhadas, né? A vida, ela é mais um pouco sóbria. Ela... São várias nuances, né? Que todas essenciais, né? Soma. Mas acho que é isso. A vida mesmo, resumindo assim, é estar presente, né? Com o coração presente, aqui, batendo, né? Sentindo, né? O sangue correndo, sentir. Essa é a vida pra mim. A minha música, né? Uau. Acho que eu nunca pensei nessa canção, assim. São tantas canções, né? Mas acho que, assim, na verdade, acho que a minha música é uma emendada na outra. Eu acho que é Asa Branca emendada na volta da Asa Branca. Porque é o árido, né? A chamada da chuva, essas são as minhas canções, assim, né? E que traz o temperamento, né? Ali não tem mais. Agora, daqui a pouco, chegou a chuva, agora tá ficando verde, né? Aconteceu, né? A gente saiu daquilo. É isso, a Asa Branca e a volta da Asa Branca. Muito bonita ela. As duas, né? Uma emendada na outra.
A volta da Asa Branca você toca também?
Eu toco. Ela vem junto com a Asa Branca, né?
Já faz 3 noites que no norte relampeia a Asa Branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Haha, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Haha, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar. coração das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De manda chuva pra esse sertão sofredor. Sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras vão zoando. Terra molhada, mato verde que queza. E a asa branca tá de puta, que beleza. Ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. O seu virário, vou casar no fim do ano.
Então, tá chegando, né? Sempre chega uma gotinha ali, a esperança tá sempre presente.
Você é brasiliense e traz muita coisa do Nordeste. O Nordeste tá em Brasília também?
Ah, tá. Ele tá aqui. Ele tá queimando aqui. Queimando bem forte. É, né, além das pessoas que vieram, né? A cultura mesmo, né? Que ela desenvolve aqui também. Né, e bate forte, né? Bate forte no coração. É, no centro, né? Na periferia. Muito bom, muito bom. Ainda bem que o Nordeste pode estar aqui, né? E Brasília poder também comer dos frutos de lá. Amém. Axé, vida longa, né? Para essas raízes aqui. Né? E as nossas em construção, né?
Você compõe também música instrumental na viola, Carol?
Eu tenho uma música instrumental. Né? O Fogo e a Peneira é uma mescla, né? Um híbrido, né? De instrumental. Mas eu tenho um instrumental na viola que chama Resfulengo da Viola. Resfulengo da viola. Resfulengar, né? A sanfoninha tá ali, a violinha tá.
Carol, tem mais uma música sua que eu acho que você não podia deixar de tocar aqui se você tiver com ela na agulha, que é uma que eu não lembro a letra, mas é E.A., E.A.
Ah, sim.
Vocalize e tal, né?
Sim, legal. A mandinga. A mandinga, só fazendo uma síntese assim, né? Essa é a música de libertação. Ela marcou a transição, deu assim, ser mais independente, assim. Eu gosto, como eu disse, do outro, né? Mas ela tem uma letra que ela me liberta, assim, sabe? É o meu lado mulher, meu lado feminino. Ela, pra mim, divide uma fase nova minha, assim, que é essa, né? Carol Carneiro, a viola, né? E aqui ela... Eu vou tocar ela aqui. Ai, mandinga. Teu corpo lindo, quer namorar? Solta, sai, gira, mexe o cabelo. Sorriso belo, sem disfarçar. Pula, faz o passe, a mão na cintura. Não tem mandinga pra te parar. Não tem mandinga, não tem mandinga. Não tem mandinga pra te parar. Ah, ah, ah. Menina, agora te veste. Ninguém te manda esperar. Tu chega agora e vieste. Não deixa vir. Da praça, quando te vejo parceira, exala o cheiro da flor, encanta e esquenta a fogueira, com o peito cheio de amor, como se mostra bonita, resplandecendo a paixão, sem que a verdade te aflija, me dá o tom da canção, como se mostra bonita, resplandecendo a paixão, sem que a verdade te aflija, me dá o tom da canção. Quando tu balança, ai menina, dança, teu corpo lindo, quer namorar? Solta, saia, gira, mexe o cabelo, sorriso belo, sem disfarçar. Pula, faz um passe, a mão na cintura, não tem mandinga pra te parar. Não tem mandinga, não tem mandinga, não tem mandinga pra te parar. Ah, 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 ah. Menina, agora te veste, ninguém te manda esperar. Tu chega agora e vieste, não deixa a vida passar. Quando te vejo parceira, exala o cheiro da flor. Mostra bonita, resplandecendo a paixão, sem que a verdade te aflija, me dá o tom da canção. Como se mostra bonita, resplandecendo a paixão, sem que a verdade te aflija, me dá o tom da canção. Ea, 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 prolongada a todo mundo, né? Essa é uma manifestação feminina, mas, assim, essa coisa, né? De estar à vontade, quem, ser quem a gente é, né? Esse espaço aí, nosso.
Carol, então, pra gente encaminhar, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando uma jornada musical, assim, trabalhando com essa questão da cultura popular, com essa riqueza das tradições que a gente tem, né? Que conselho você daria, assim?
Bom, conselho...
Uma mensagem.
Uma mensagem, né? Bom, mensagem que eu posso dar é para que a pessoa acredite mesmo, assim, que o principal é você acreditar que a coisa pode acontecer. E aí, a partir daí, você investigar o que você precisa para resolver isso, né? Para ver a coisa feita. O que que é, né? É estudar, qual é o seu caminho? Porque cada um tem uma resposta diferente, né? Então, se você gosta mesmo disso, você tem que fazer de tudo para isso acontecer. Tudo, tudo. Assim, sendo, claro que respeitando, né? Sendo uma boa pessoa, fazendo bem, né? É, mas é isso, apostar tudo que você tem e que, assim, você vai ser muito feliz, muito recompensado, né? O mundo vai agir a seu favor, né? Você tá a favor disso, né? E aí essa sintonia, ela só vai melhorando, melhorando. E o seu encontro vai ser, como todo mundo fala, né? O próprio caminho. Porque a gente sempre tá chegando em algum lugar diferente, né? São conquistas, elas estão chegando o tempo todo. E é isso, acreditar e agarrar firme mesmo, né? Agarrar firme, né? Ser feliz, né? E firme, forte.
Ciranda, cirandeiro, ciranda, vem brincar. Vamos juntos nessa roda, pro povo se balançar. Ciranda, cirandeiro, ciranda, vem brincar. Vamos juntos nessa roda, na ciranda, ciranda. É bonito de se ver, coisa mais linda não há. Bonita, giro amor faz renascer. Ciranda, cirandeiro, ciranda, vem brincar. Vamos juntos nessa roda, pro povo se balançar. Ciranda, cirandeiro, ciranda, vem brincar. Vamos juntos nessa roda, na ciranda, ciranda.
Essa é.
Nossa.
Essa é inspirada na Lia de Itamaracá sempre, né?
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Carol Carneiro. Entrevistadores: Domingos de Salve, Sara de Mello, Daniel Schoma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.